Esta história, que é a última história desse meu canal, tem como título Tabu Esporte Clube ou Esporte Clube Tabu e Festival Cigarra de Cleveland. Sempre fui muito ligado ao esporte. Era tradição, tradicionalismo, folclorismo, muito principalmente música nativista e depois que surgiu a música nativista. Depois da primeira Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. E futebol. Futebol desde criança, desde menino. Já mencionei neste canal. Cheguei em Cleveland e me deparei em seguida com um clube de futebol profissional em Cleveland. Digo, olha lá, onde meu sobrinho, ambos jogavam. Jogava o César como zagueiro por vezes e o Moacir como goleiro suplente. Seria goleiro reserva. O Moacir deveria ter 17 ou 18 anos apenas. Já era goleiro suplente do grande goleiro Jaime Moser. Jaime Moser é uma legenda. Pois bem, disputava diversos campeonatos aqui, o Tabu. Tabu Esporte Clube, eu acho que era. De Cleveland. Nós chamávamos de Tabu, Tabu. Com os times aqui da região, que seria o Pato Branco, o Internacional de Pato Branco, tinha dois aqui, e União do Francisco Beltrão, além de muitas vezes passar e se confrontar com times do Oeste Paranaense, como foi o Toledo, Foz do Iguaçu. O Tabu disputou também partidas memoráveis em Clevelândia contra a União da Vitória. União da Vitória, veja só, Paranaguá. Parece que era Rio Branco de Paranaguá, não lembro. Operário de Ponta Grossa e Pinheiro de Curitiba. Grandes partidas. E lotava o estádiozinho, lotava o estádio Max Stalschmidt a cada jogo. Eram jogadores, na realidade, profissionais. Mas que era dado chance também para algum jogador de Cleveland que se destacava, como foi o Valdir de Gasperi, o jogador Caíto, quero ver quem mais, o César Gomes, Paulinho de Gasperi, o Moacir, Geraldo Vailate, eu sei que também foi reserva, goleiro reserva do Tabu, Geraldo Antônio Vailate. Eu comparecia sempre a cada jogo. Me deslumbrava quando contavam as histórias que eu não cheguei a ver. Não tive a felicidade de assistir a seleção de Master do Brasil jogando contra o Tabu. Porque foi em 1975 e eu cheguei aqui no início de 77. Mas contavam, tinha o Pepito, Edson Flores, Marques. Detalhava essas histórias. O César Gomes também. César Gomes viu de muito perto, talvez sentado no banco de reserva, não sei, partidas entre aquela memorável partida entre o Tabu e a seleção de Master, onde jogava na seleção de Master nada mais do que, vou mencionar, Djalma Santos, considerado em 1958 como o maior zagueiro do mundo. E o Bellini, capitão da seleção brasileira em 58 e que levantou a taça, pela primeira vez a taça Jules Rimet para o Brasil. Zagueiro Bellini. Além do Lance, aquele jogador Lance do Corinthians, também fazia parte daquela seleção de Master. E além do mais, que eu não falei ainda e agora vou dizer, Mané Garrincha. Só em falar em Mané Garrincha eu me emociono. Me emociono mesmo. Porque para ver o Mané Garrincha jogar era só pelo rádio ou no cinema. Quando passavam antes de cada filme, durante a semana, alguns partezinhas de jogos de futebol. E logo quem? Era o Pelé e o Garrincha. O Garrincha driblando, brincando de jogar bola. Era uma loucura aquilo lá. Grande Garrincha, quando jogando ao lado de Pelé, e mais de 60 partidas pela seleção brasileira, o Brasil não foi derrotado uma única vez quando jogava o Pelé e o Garrincha juntos. Veja que legenda o Garrincha, juntamente com o Pelé. Pois o Garrincha jogou aqui. Jogou aqui em 75 e falaram, o César Gomes me falava, o Moacir, que ainda jovem, mas muito, gostava muito de futebol, né? E o Pepito, o Edson Flores Marques, que quando o Garrincha pegava a bola, a torcida tabuense levantava em pezinho torcendo para o Garrincha. Pois eram fanáticos torcedores do Tabu, né? Mas o Garrincha pegava a bola, virava. Aplaudia e gritava. Ia uma loucura. E o Garrincha teve um marcador chamado Caíto, que mora aqui em Cleveland ainda. Um jovem marcador, é. Jogava na lateral esquerda e acompanhava. E o treinador, que deveria ser o Enio Simonato, mas eu não sei. Quando eu cheguei aqui, eu sei que era o Enio, o treinador. Mandou o Caíto colar no Garrincha, né? Disse, marca bem o Garrincha, porque o Garrincha é o Garrincha, você sabe bem. E o Garrincha enchia o Caíto de drible, driblava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e saía. Não tinha maneira do Caíto segurar o Garrincha, né? Que daí o pessoal correu o boato aqui por Cleveland que o Caíto até tinha ficado com sérios problemas de coluna. Mas isso é lenda. Eu vejo ele por aí caminhando, graças a Deus, normalmente, de tanto drible que levou do Garrincha. Do Mané Garrincha. Quando hoje ainda muitos comentam em Cleveland, hoje, em pleno 2020, da vinda da seleção de Masters aqui, e muito principalmente das jogadas do Garrincha. Era endiabrado, era uma loucura aquilo lá. E levava, e dado carisma, ele tinha um carisma por demais. Então, quando ele pegava a bola, a torcida levantava. E a loucura, homens e mulheres, jovens e meninas. E não era para menos, né? O Garrincha foi sempre o Garrincha. Dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Atrasado, diz que tinha dificuldade culturalmente para captar a ordem do treinador. Treinador falasse um pouquinho difícil, ele não entendia nada. Mas com a bola no pé, meu Deus, sai da frente. Eu lembro no cinema mesmo, quando o Garrincha, que passava alguma jogada do Garrincha, o público do cinema ia loucura. Dentro da sala de cinema ia loucura. Isso nos anos 50, quando o Garrincha, ali, em seguida que tinha ganho a Copa do Mundo para o Brasil. Pois bem, eu lembro que cada jogo do Tabu, eu ia lá para o campo, Max Stahl-Schmidt, sempre dava um jeitinho, né? Digo, não, hoje tem jogo do Tabu só quando eu tinha compromisso mesmo com a invernada do CTG, ou que estava apresentando algum evento tradicionalista, concursos artísticos que eu apresentava. Raras vezes que eu apresentei provas campeiras. Eu sempre fui dado a concursos artísticos. Então eu pegava um pelego e sentava junto, não ia na arquibancada, jamais ia na arquibancada, e colocava rente à tela para ver de perto o jogo. Via de cima. Até as prosas do goleiro Jaime, muito folclórico, grande goleiro Jaime. O Jaime, falar no Jaime, o Jaime fez tanto por Clevelândia, mas tanto por Clevelândia e pelo futebol de Clevelândia e por Clevelândia, que hoje deveria ser reverenciado, muito homenageado. Mas infelizmente não vejo nada. Não valeu ao Grêmio nenhuma estátua, nenhuma estátua. Que é tudo que deveria ter junto ao Estado Marcos Stato Schmidt, uma estátua para o nego Jaime, o Jaime Moser, que tanto fez, tanto, carregou o tabu nas costas praticamente. Porque presidiu o tabu, foi treinador do tabu. Olha, quanto tempo o Jaime, mesmo como goleiro, quando eu passo por lá, às vezes eu penso assim, meu Deus. Vejo aquele estádio abandonado, aquilo tão triste. Confesso, tenho vontade de chorar. Eu, como muito sentimentalista, que sempre fui, né? Tenho vontade de chorar. Me parece estar ouvindo ainda os gritos do Nego Gêmeo dizer assim: Boa César! Que era para o César Gomes, né? Boa César! O César prensava a jogada com o adversário e não deixava chutar, né? Depois, às vezes, ele dizia assim. Sobe, sobe, Chico Cebola, cabeceia, homem. E para o que o outro zagueiro que ele, o Chico Cebola, eu não lembro posição, devia jogar com cabeça de área, eu acho, não sei. Volante. E o outro que jogava junto com na zaga ali era Pedro Piccolo, né? Que às vezes quando ele não entrava, não jogava por qualquer coisa, entrava o César Gomes, que era meu sobrinho. Jogava o queridão. E eu me parece ouvir os gritos do Jaime dizer assim, ó. Pô, queridão, pô, mas por que que não antecipou o cara? Deixou o cara chutar, queridão, pô! Quando levava um gol, ele culpava o queridão, sempre o queridão era sempre o culpado por qualquer coisa, né? O queridão carregava tudo, coitado, nas costas. Bom jogador que era o Cridão, muito voluntarioso, mas quando levava um gol, de certo, o Jaime via o fraco do Cridão, né? Porque gritava, pô, Cridão, pô! Mas por que que não antecipou o cara e deixou o cara chutar, pô? Aquilo era tudo que eu gostava, tudo que eu queria. Grandes jogos, grandes, grandes jogos mesmo. Um jogo mais dramático que eu vi o Tabu jogar foi contra o Foz do Iguaçu, nos últimos tempos. O Tabu chegou a ser campeão do estado da segunda divisão de profissionais. Depois não disputou a primeira. Muita despesa e não tinha patrocinador praticamente. O Jaime levava no osso do peito, contratando jogadores de São Paulo, bastante jogadores, muitos contratores de São Paulo. Milton, que havia jogado no Santos lá, jogou com o Pelé. Ah, meu Deus do céu, quantos outros, né? Então, contra o Foz do Iguaçu, jogava no Foz do Iguaçu. O jogador de Carazinho, chamado Pantera, lá em Carazinho, era conhecido como Pantera, que jogou no Juventude Caxias também. Pantera muito legal, mas muito legalzão, muito bonzão. Parece que era Vieira o sobrenome dele, o nome acho que era Mauri até. Eu lembro dele como frentista de posto de gasolina, e ele me conhecia muito. Aqui no Tabu, quando ele me enxergou, deveria, me abraçou. Disse, ô, seu Gomes, ô Gomes por aqui. Bora aí, Gomes, bora. Pois é, então o Pantera jogou no Vasco, o Amauri. Ao lado jogava como armador no Vasco. Junto com o Roberto Dinamite, naqueles tempos, grande Vasco, Volta Redonda, ele jogou no América de Belo Horizonte, depois que saiu do Caxias. Foi levado para Minas Gerais e lá. Depois veio para o Rio, Vasco, terminou no Foz do Iguaçu. Então foi um jogo muito bonito. O jogo, acho que o melhor jogo que eu vi o Tabu disputar e terminou empate em 1-1 com o Foz aqui em Clevelândia. E eu hoje ainda lembro, quando passo por ali, lembro dos gritos do Ingueto, que era proprietário da Cerâmica Castal. É Gessir Vicari, mas sempre o chamamos de Ingueto. Gritava com aquela voz rouca dele lá do campo, lá, e termina a juíza quando a coisa estava feia pro lado do Tabu, né? Que é normal, já passou do tempo, porque o Ingueto também torcia ao lado, grudado na tela ali, não tinha boa com ele. Ele gritava, termina a juíza, ele e o turco da Catel. É, o turco da Catel era outro torcedor fanático do Tabu, mas fanático mesmo. Lembro dos treinadores, diversos treinadores que passaram pelo Tabu. Eu acho que o professor Chavalo, de Pato Branco, o Gaúcho de Juiz. O Gaúcho, muito magrinho, né? Uma vez a torcida começou a chamar ele Ele era magro demais, né? De malnutrido. Malnutrido e malnutrido, não sei que cidade foi. E tinha um repórter aqui de Clevelândia, levado da breca, chamado Adriano Michelin. Disse assim pro gaúcho, perguntou pro gaúcho: tio, o que que eles estão de chamando mesmo? Eles estavam chamando de malnutrido. O gaúcho disse: estão me chamando de comprido. Eu sei quantas histórias bonitas aqui, mas que não vai dar tempo de contar, não. Essa foi muito importante, né? A rádio sempre acompanhou a emissora de Cleveland, o Tabu, durante o Campeonato Paranaense, quando o Tabu excursionava. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Tabu também, pelo Rio Grande do Sul. Aonde fui o vaqueno. Eu que sabia aonde era o jogo. E assim passaram, né? Então, se eu deixei algum jogador para trás, de Cleveland, que vestiu a camisa do Tabu, aí não, acho que Paulinho de Gasper, eu falei, o Vadinho, eu falei, o César Pico, que barbaridade, o Cezinha Pico, baita craque também, jogou, vestiu a camisa do Tabu, muito, muito, muito. Além de outros, né? Outros tantos que agora não vou mencionar. Então, fica o meu fraterno abraço à torcida tabuense, se existe alguém hoje, ainda hoje. E pense muito no que eu estou dizendo. Câmara de Vereadores de Clevelândia, quando possível, uma estátua de bronze para o nosso queridíssimo Jaime Moser, que faleceu tão tragicamente e que tanto fez pelo Tabu. Vamos deixar política de lado, vamos deixar política de lado, vamos ser realistas. Eu gosto da realidade. Tabu, nunca jamais alguém fará o que o Jaime fez pelo esporte de Cleveland. Agora, vamos mencionar, dentro desta mesma história, o Festival Cigarra. O Festival Cigarra começou devagarinho aqui em Clevelândia, com músicas. Era um festival apenas de. Não era de composição, de interpretação apenas. Eu acho que seria nos anos 80. Eu tive a oportunidade de já em seguida interpretar alguma música. Cantava, eu ia para lá e cantava, tava peito. Não tem boa comigo, vai que vai. Então, compus uma letra, uma vez no festival de composição, de interpretação, eu compus uma composição chamada Grito Ecológico. Mas vinha gente de toda parte, dos diversos lugares aqui do interior do Paraná e mesmo de Santa Catarina, parece que fiquei em segundo lugar, com Grito Ecológico. Cantei, interpretei lá, todo mundo se admirou, muita gente sabia, pensava, o Arnildo só gosta de cantar, yahaha, música gaúcha, e não era. Eu gostava de cantar tudo, música popular brasileira, o que desse. Depois, o Festival da Cigarra foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Olha, ultrapassou as fronteiras. Ultrapassou as fronteiras do Paraná. Mas muito, muito além fronteiras. Basicamente, o Brasil inteiro. E passou a ser um festival de interpretação. Então, interpretação. Foi com discos gravados, mas antes de ter disco gravado, que era interpretação já, eu entrei com uma música nativista. E minha composição, minha mesmo, que era o título da música era Tempos do Meu Avô. Levantou o público, mas levantou eu com meu grupinho, Alma Nativa. Eu contando com toda a força da Rádio Luz de Clevelândia, na pessoa do comunicador Juscelito Canto, que vibrava através da rádio, torcendo para mim. Ele era praticamente meu colega de rádio, por que não, né? Então, eu interpretei Tempos de Meu Avô. Depois, no final, eu vou declamar ou vou mesmo cantar ela. Pois bem, então nós tínhamos aqui era João Carlos Dornelles, se não me falha a memória. Era um funcionário do Banco do Brasil, apaixonado por música, mas música nativista ele entendia, não entendia de nativismo, né? Muito da tradição gaúcha, mesmo sendo de Santônio. Além do Geraldo Vailate, que era gaúcho também, de Guaporé, Geraldo Antônio Vailate, que era vocalista, bom vocalista, muito bom. Além de Danilo de Vasconcelos Leão, doutor Danilo, ritmista. Eles formaram um grupo chamado Grupo Cigarra, inclusive, que alcançou êxito. Foram bem, foram muito bem. Eu lembro num festival de Campo Grande, no primeiro Canto e Terra, onde eu participei com o meu modesto grupinho de gurizada lá também, de piazada. Sendo que nós fomos desclassificados, onde só três conjuntos do Paraná participaram. Era de convidados o festival. Ampla cobertura da TV, rádio, tudo. Mas três conjuntos do Paraná, três grupos do Paraná. Convidaram dois de Cleveland. Pensei que eles vão me deixar de fora. Não! Quando eu vi, era um grupo de Maringá, mais o grupo o Cigarra e o Alma Nativa. E nós fomos com a minha meninada, o gaiteiro meu não pôde ir por força maior, tive que convocar às pressas um gaiteiro de Passo Fundo, e o gaiteiro veio, coitadinho, com a maior boa vontade no mundo. Hoje é falecido. Chamava-se Rancho Velho. Eu havia gravado algumas músicas já, o Rancho Velho. Veio, tocou para mim, mas meio desentrosado, né? Esquecia o refrão que eu dei para ele, aquele negócio todo. Muito nervos, a flor da pele, porque ele sabia que ele estava... Estávamos no mato sem cachorro, praticamente, lá no Canto e Terra. Porque entrosamento não havia. O gaiteiro, principalmente com nós, chegou quase na hora. E daquele jeito fomos para lá, né? Então, cantamos, mas fomos desclassificados. Também era grupos... A grande maioria de Porto Alegre e Uruguaiana venceu, inclusive, o Itapevi de Alegrete. Parceria do Uruguaiano apareceu, concorreu, onde surgiu a música América Latina, foi a vencedora, América Latina. Pois bem, seguindo agora, e o Cigarra falou sobre o Capitão Rodrigo, que seria o Rodrigo Félix Martins, né? Aquela história lá que o Érico Veríssimo fantasiou tão bem. Aquele romance lá, eu não lembro que livro, acho que O Tempo e o Vento, não lembro, né? Afinal, aquela lá. Mas no ano depois da de eu me lembro que era na, quero ver, na quarta, quinta. Na quinta eu não participei. Na sexta eu interpretei uma. Chegamos perto, né? Garremos com tempos de meu avô. Daí eu, na quinta foi interpretada, daí o meu menino formou um grupinho por fora, chamado Estampa Nativa. E levou uma letra minha. Noites de Abril. Está também neste canal aí. E também não classificou. Havia certo desentrosamento, até bem acentuado do grupo. Não foi possível classificar. Classificou, mas não ficou entre os vencedores primeiros, né? Já quando daí no quarto festival, na quarta Cigarra, meu Deus, o que veio de gente boa. Era uma loucura. Mas não deram chance para a música nativista. Veio gente olha, meu Deus do céu, São Paulo, do Rio, corpo de jurado é formado quase só por cariocas e algum paulista, e gaúcho, não lembro, eu sei que Curitiba tinha uma senhora, uma mulher da Secretaria da Agricultura do Paraná. E foi ganho o festival Eu escrevi uma letra. Escrevi uma letra, bambá, quererê, tipo samba, um samba meio diferente dos cariocas, mas era samba. E saiu o vencedor, o Dudu Falcão, uma música de Dudu Falcão e Eudes Fraga, com Nilson Chaves. Vejam só. Nilson Chaves ganhou o festival em primeiro lugar. E o segundo, Arthur Jair, que seria o meu filho, segundo lugar. Uma música de Miguel Arnildo Gomes. Terceiro, era Cidade Vivas, a primeira bailarina. A terceira, Cláudio Chaves e Luiz Carrer, interpretada por Cláudio e Inho. Cidade dos de Vivos. Essa era a terceira. Eu vou dizer até a quarta. A quarta foi interpretada por... Era de Arnaldo Panerai e Ronaldo Signavalt. Grupo Sabor de Pitanga de Santa Catarina com o tema Maria do Contestado. Que tema, né? Maria do Contestado. Que linda, que lindo título da música e o tema que eles usaram, os amigos já podem perceber. E a quinta é a Kamikaze de Tom Bufan e João dos Santos, interpretado por Tony Bufan, bom fã. Sopro de Gostar, Eduardo Dias, interpretado por ele, o próprio Eduardo Dias, ficou em sexto lugar. E essa foram, portanto. Então, classificação geral. Essas foram as principais, né? Então, na premiação ficou Bailarina, Sombra do Amanhã e Sangria. Sangria. Não sei, Sangria, mas... É, mas era Sangria, sim, do Cláudio Chaves, interpretado pelo Cláudio Chaves, um grande cantor também. Mas... E me deram daí, no entanto, eu que tinha ficado em terceiro lugar, me deram o primeiro lugar, o prêmio de o mais popular do festival. A música mais popular do festival daquele ano foi, sem sombra de dúvida, O Meu Bambá Quererê. Me rendeu homenagem através do jornal, inclusive do Jornal do Estado, do Paraná. Muitas homenagens, mostraram o Arthur interpretando, tem duas fotos minhas que eu guardei, tenho com muito carinho guardado. Olha, além dessa, olha, veja só quem desfilou por ali, que ficaram mais atrás um pouco. Sebastião Tapajós, viu? Quem era Sebastião Tapajós, que escreveu, foi interpretado por Gisele Oliveira. Se não me fala a memória, Gisele era paulista, não sei. E a sangria já falei. E Passarinho e Homem de Jamil Damoz e Nilson Chaves, foi o Nilson Chaves que interpretou também, classificou. Além de Presságio, do Maurício Galan e Hélio Chaves, com a Regina Guiné. A Regina Guiné cantou também aqui, viu? Piazada de Carlos Patrício Soares com Carlos Patrício. Além de Coisas do Coração, de Gerson Bentines e Gerson Feisbein. Dois Gerson, portanto. Que a Gisele Oliveira cantou, também classificou. Então foram, olha, as classificadas. Bailarina, Sombra do Amanhã, Sangria. O melhor instrumentista foi o Alaor. A melhor música, Sombra do Amanhã. O melhor arranjo, Maria Rosa do Contestado. O melhor intérprete, não precisa nem dizer, Nilson Chaves. Isso aí é. E o melhor intérprete feminino é Gisele Lopes de Oliveira. E a melhor comunicação... O Bambá Quererê, de Miguel Arnildo Gomes, interpretado por Arthur Jair. Esta foi a quarta. Agora vamos para a quinta. A quinta do Festival Cigarra. A quinta, bom, a quinta me tiraram do páreo. Fiquei pensando, só me disseram, seu Anildo, não mande música pro festival, esta vez não mande. Eu fui muito obediente, sempre não mudei, né? E aí chegou uns dias depois, não, tem uma grata surpresa para o senhor. O senhor foi escolhido pela comissão, que seria o Movimento Cultural do Cigarro, para ser jurado. O senhor vai ser o único jurado aqui da região e de Clevelândia. É o senhor. O senhor vai atuar junto a jurados agora de bastante também de Porto Alegre, que vai ser a grande maioria, além de Curitiba, e um rapaz de Xanxerê. Seríamos sete jurados. Compareci lá, tudo bem, feliz da vida, na quarta edição já tinha se apresentado, dando show, o Jair Rodrigues, o grande Jair Rodrigues, vejam quem cantou aqui na nossa terra, o Jair Rodrigues, deu show de encerramento. E daí já eles disseram, agora criamos o lado nativista. Vai ter duas fases, a nativista e a popular. A nativista vai ficar no lado A e a popular no lado B. E o senhor está escolhido para ser jurado. Bom, cheguei lá, feliz da vida, digo, não, coisa boa isso aí. Agora eu fui atuar ao lado de grandes talentos da música gauchesca, já vou dizer bem, da música nativista. Como foi a Maria de Fátima Benítez. Maria Eluísa Benítez. Maria Eluísa Benítez. João de Almeida Neto foi jurado ao meu lado. Além de outros, né? Grande evento, uma cobertura não só a nível de municipal, regional, TV, tudo presente. Onde saiu vencedor a letra de Durval Delgado Dias, com o primeiro lugar. Interpretado por Léo Almeida, isso na categoria nativista. Segundo lugar, Ilusão de Moço, de Elmo de Freitas, interpretado pelo mesmo. Alguém Chamado Silêncio, olha, viu? Vejam só, Alguém Chamado Silêncio, de quem que é a letra? Mauro Moraes, interpretado pelo próprio Mauro Moraes, ficou em terceiro lugar. Aquele talento, Mauro Moraes, é... dispensa comentários. E depois, a quarta colocada naquele festival foi a quarta, Poema de Estrelas, de Antônio Saraiva e João Martins. Música de Antônio Saraiva interpretada por ele mesmo. Foi o quarto colocado, então Antônio Saraiva que interpretou. Depois, a quinta, De Fronteira, Jaime Brum. E a música de Angelino Rogério, intérpretes Angelino Rogério e grupo Passo Sul. Devia ser de Porto Alegre, não sei. E a sexta, a última colocada da categoria nativista, foi a letra de Sérgio Napp. Veja quem, Sérgio Napp, que representou Sérgio Napp para a música nativista do Rio Grande do Sul. Interpretou uma música de Vinícius Brum, interpretada pelo grupo Tambo do Bando. E na Populares, então, na Populares, a primeira artista amador, letra de Maurício Galan, interpretada por Regina Guiné. E depois a segunda, Moçambique, letra de Beto Santos, interpretada por Beto Santos e grupo De Repente. Terceira, Viajante, letra de Mauro Moraes, interpretado por Chico Sarati. Veja só. Não, a música de Chico Sarati. Ele que musicou a letra do Mauro Moraes. E interpretou o mesmo Chico Sarati. Veja quem participava dos nossos festivais aqui de Clevelândia. Nós possuímos hoje imenso orgulho mesmo. Eu possuo. E depois a quarta, Luiz Presotto e Orlando Rosa Vieira eram quem fizeram a letra. E o Luiz Presotto, e interpreta música, era o Mar. Sabe quem interpretou? o Edson Otto, coordenador do movimento, ele era coordenador do MTG em Porto Alegre, como se chamava, mais do lado, do MTG. E o doutor Edson Otto, Edson José Gabiotto era o nome dele, de Carazinho, grande cantor, havia participado já no festival da Califórnia, do Uruguaiana, ele classificou uma música, se não me falha a memória, foi no segundo festival, ele interpretou uma música e foi para o disco, na Califórnia, viu? E quinto, Droga de Miguel Gato, é a letra, interpretada por Rosiane Levanerde. E Allenberg Guidins interpretaram. E a última foi letra de Novaes e Sérgio Augusto, interpretada pelos mesmos. Olha, então eu vou fazer uma ressalva. O Edson Gabiotto, o Edson José Gabiotto, esse caraziense, grande advogado que foi, ele cantava música gaúcha. Veio a Clevelândia e disse, eu vou levar uma música popular lá para a Clevelândia. Veio com essa do Luiz Pressotto e Orlando Rosa da Vieira. Porque ele é cantor, ele cantava qualquer gênero, né? Não tinha muito, por mais que era dado a música gaúchesca, não tinha preconceito contra outros. Ele era eclético a outros tipos de música. Daí o quinto ficou com Droga de Miguel Gato, que eu já falei, nesses aí. E a última, Fotossíntese, interpretado por Juca Novaes e também pelo Sérgio Augusto. E vejam só, classificação popular, está todos aí, né? Classificação ativa, sei tudo. A promoção era da Prefeitura Municipal de Clevelândia, viu? Que maravilha! Movimento Cultural Cigarra, Rotary Clube, Leo Clube, Forças Vivas do município e indústria e comércio em geral, além da Ovepar e Banestado. Veja, eram fracos os patrocinadores, né? Aí dava para sair festival dessa categoria, né? Deste nível, que jamais aconteceu. Jamais, talvez, eu não vou ver mais. Pois bem, fomos para a sexta cigarra, eu acho que foi a última. Não lembro de mais nenhum da canção da canção nativa e popular e na composição. Então, eu fui jurado novamente. Na quinta, deu show o Moacir Franco, grande Moacir Franco, deu show de finalização, de encerramento. Havia cantado diversas músicas, e eu não lembrava o título de um e queria que ele cantasse, que falava no Mané Garrincha, né? Falava no Mané Garrincha. Eu sei que quando ele cantou, eu vi que ele estava encerrando, quando ele deu uma paradinha, eu falei para ele, mas junto com ele, assim, a 2 metros dele, digo, por favor, aquela do Garrincha. Essa foi muito boa. Ele virou para os músicos e disse... Os músicos dele lá, e falou o nome da letra, os caras fizeram a introdução e ele entrou. Abre os seus braços e corre outra vez no gramado, vai tabelando os seus sonhos. E ali você foi, né? Cadê você do Garrincha? E eu associava tudo aquilo ao Garrincha jogando em Cleveland. E nos meus tempos de jovem, quando só tive o prazer de vê-lo pro cinema. E eu vi pelo rádio, né? Então, olha, me emocionava demais. Digo, aí está o homem da canção que ajudou a eternizar o Garrincha também. Que deu uma colaboração a mais para o Garrincha, né? Ele falava do Garrincha, cadê você? Você passou, que era doce, que não era, se acabou. E cadê você? Você passou. Era isso aí mais ou menos. Então venceu. Pelo lado da ativistas, aquele ano, venceu Meu Silêncio com o Léo Almeida de novo. É uma música de a letra é do Roberto Mará e João Carvalho Porera. Foi que musicou. Porera, devia ser espanhol, né? Cara. Piá de Estância ficou em segundo lugar. Com a música de. Com a letra de Flávio Roberto Stefani e Patrícia de Carvalho. Interpretou Nelton Brasil. Acho que quem cantou aí, viu? Depois, o terceiro tempo de voltar, o Elze Tadeu Dias escreveu, e o Rui Pedro Schmitz musicou, e o Flávio Hansen. Grande intérprete também. Foi um grandíssimo intérprete. Interpretou. Gosto do Vento era de Marlene Machado, a letra, né? E o Alejandro Marciotti musicou. Alejandro, argentino, né? E interpretou a Sully Morales. Sully Morales. E a quinta, Canto Companheiro, é uma letra do André Carvalho e foi interpretado pelo Luiz André de Carvalho. É. A letra e a sexta, Noites Gaúchas, de Flávio Marques Teixeira e Laerte Fripse, interpretado pelo Heloísa Medeiros. Depois tivemos do lado popular, mais as músicas Vento e Sopro, Longe ou Perto, Magia do Amor, Feito para o Mundo, Nas Águas do Coração e Estrelas Mortas. Estrelas mortas. Mas eu vou salientar uma coisa, deixei algo para trás, porque na quinta edição do Cigarra, a Ilusão de Moço ficou em segundo lugar. Era do nosso, ora, do nosso Elmo de Freitas. Elmo de Freitas. E ele mesmo interpretou com a gaita de botão. E como nós compomos a mesa julgadora, o voto final era dado em consenso. Reunimos-nos separadamente, numa sala, só os jurados, e lá nós discutíamos. E às vezes, olha, calorosamente, saiu discussão fortes, inclusive com a minha participação. Quando eu argumentei muito, muito, hoje eu vou contar, passaram tantos anos que eu já posso contar, eu acho. Para que essa música entrasse, não, fosse classificada. Havia votos muito fortes, ao contrário, para que a Ilusão de Moço, pois olha, popularizou-se, acredito que é a música mais popular da quinta Cigarra, e que eu tive, modéstia à parte, uma grande colaboração, porque eu batalhei e disse, não, essa música aí não pode ficar de fora. Ela é muito tradicional e conta muita história aí. Ela conta uma história muito pitoresca, muito bonita mesmo. Ilusão de Moço. Muito bonita foi. Então foi aquela da quinta edição. E assim eu encerro, enviando meu abraço a todas aquelas pessoas que estão em Clevelândia, ainda moram por aí, que estão vivos e que trabalharam e que fizeram parte da Fundação Cultural Cigar. Geraldo Antônio Vailate, Danilo de Vasconcelos Leão, um abraço para eles. O meu reconhecimento, Clevelândia deve muito a você, Geraldo. A cultura de Clevelândia, Geraldo. Também ao Danilo. E ao Nilton Loures, por que não dizer o Nilton Loures também, o Tinho também. Lá, valiosa colaboração, sempre teve. Compôs o Grupo Cigarra, era também vocalista do Grupo Cigarra e sempre presente nos festivais. É. Trabalhando, auxiliando. Foi um grande participante também. O meu abraço ao Tinho, portanto, todos eles. Então, o meu grande abraço, e assim eu me despeço do meu canal. Agora é tudo com a Tayana Cristina para fazer o encerramento. Até mais. Meu abraço para eles e para elas, o meu carinhoso beijo.